Você está ouvindo Rádio.UFSC. Fique agora com o programa Rock, o som do sonho. Este programa foi produzido pelo aluno Ivan dos Santos, do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Glaubt sie liebt nur mich. Gestern hab ich sie gesehen. Sie denkt ja nur an dich. Und du solltest zu ihr gehen. Oh ja, sie liebt dich. Schöner kann es gar nicht sein. Rock é uma forma de expressão.
Oh, um espetão essa, hein? Rock é um estado de espírito.
É um movimento.
Música. E boa.
É um gênero musical como qualquer outro.
Um tipo de música, um negócio que me prende também.
É uma mudança de comportamento.
A estação que pintou.
Rock? Ah, rock é a música da minha juventude, né?
É meio descaracterizado, não sei.
É agito.
Muito barulho.
Sei o que é rock pra mim? É a música dos jovens.
Rock pra mim é algo que, como toda música, né? É êxtase, é clímax.
A Rádio Pink from Mars apresenta Rock, o som do sonho.
O programa de hoje conta a história do rock e suas vedetes. E apresenta a opinião de jovens.
Aumente o volume do seu rádio, prepare o seu espírito, feche os seus olhos porque nós vamos viajar e sonhar.
Década de 50. Os americanos tentavam se esquecer o mais rápido possível da maior e mais sangrenta guerra da história. Uma guerra que custou milhões de vidas e terminou graças a uma nova e poderosa arma destruidora, a bomba atômica. A América se beneficiava da nova era de prosperidade que lhe atingiu, mas essa prosperidade não era para todos. Negros, chicanos e porto-riquenhos eram excluídos do enriquecimento.
Até mesmo alguns jovens pertencentes à classe dominante sentiam um certo sentimento de culpa diante das desigualdades sociais. Esses jovens, protestantes, brancos e anglo-saxônicos, eram rotulados de rebeldes sem causa.
O cinema da época registrou esse comportamento. Juventude Transviada, cujo título original é Rebel Without a Cause, retrata de maneira dramática os problemas daqueles rebeldes sem causa.
O fenômeno James Dean, a estrela máxima da época, influiu nas atitudes, roupas, cortes de cabelo, trejeitos e expressões verbais. Mas é Sementes da Violência, Backboard Junk, que mostra todo o choque do relacionamento da juventude marginalizada com o sistema. A música que anuncia o filme é Rock Around the Clock, cantada por Bill Haley and His Comets. 1, 2, 3, 4 o'clock rock. Iniciava a contagem para o futuro do rock e de toda uma geração.
O rock and roll foi basicamente a fusão de várias correntes musicais que vinha evoluindo desde a virada do século. A música negra, principalmente o blues, teve um papel importante nesse processo. No início, o blues era cantado ao acompanhamento de instrumentos como violão, banjo, gaita de boca e outros, de fabricação caseira. Depois, ao passar de sua fase rural para a urbana, o blues conheceu uma versão instrumental, aliando-se ao jazz. Com o aperfeiçoamento da guitarra elétrica, surgiu um novo estilo, o rhythm and blues. Era um estilo perfeito para locais ruidosos, onde se bebia e conversava em voz alta, obrigando o cantor e a banda a lutarem com todo aquele barulho.
O country, a música caipira norte-americana, e o western, a música dos vaqueiros e desbravadores do oeste, foram outras grandes correntes formadoras do rock and roll. Os primeiros roqueiros propunham um novo universo musical, aberta para a vida, com cheiro e cor. Suas letras falavam de problemas que os jovens sofriam na carne. O rock inicial, apesar de chocar os padrões da época, não era revolucionário ou engajado.
O primeiro grande mito do rock foi Elvis Aaron Presley. Desde a infância foi embalado pelo rhythm and blues e pelo country das rádios sulinas. E foi com um blues, That's Alright Mama, de Arthur Big Boy Crudup, que Elvis conquistou Memphis.
Logo ele se veria nas mãos do coronel Tom Parker, um astuto empresário. Parker exercia um controle ditatorial sobre a vida artística e até particular de Presley. No início, sua influência foi considerada desagregadora para a mocidade americana. Mas quando se tornou o novo rei da canção dos Estados Unidos, ele perdeu a vida própria. Passou a ser manipulado para fins comerciais e até propagandísticos. Seu gesto patriótico ao ir prestar o serviço militar em 1958 foi um exemplo. Nos anos 70, esta máquina de fazer dinheiro se transformou num reacionário paranoico. Não podendo parar nunca, Elvis foi atropelado pelo sucesso. No começo da tarde de 16 de agosto de 1977, Elvis morreu no banheiro de sua mansão.
O laudo médico comprovou que havia pelo menos uns 10 tipos de drogas circulando em seu corpo. Outros nomes que também merecem destaque nesse primeiro boom do rock são Bill Haley, Carl Perkins, Chuck Berry, Little Richard, Fats Domino, Everly Brothers e Buddy Holly. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me.
Quando a maioria imaginava que o rock poderia ser vítima de uma decadência precoce, o balanço sacudiu a década de 60 com uma força que ninguém podia prever. Entre 62 e 66, o rock viveu os seus anos de ouro. Grande parte dessa glória se deve a quatro garotos de Liverpool: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Começava a Beatlemania.
De talentos. E o grande trunfo dos Beatles foi ter firmado de uma vez por todas o rock como gênero de música, né?
Os Beatles foram importantes.
Foram os precursores, né? Os que iniciaram esse... isso que a gente está vendo por aí, né?
Beatles, eu acho que foram eles e não tem nada igual a eles até hoje.
Os Beatles foram aqueles que... um dos que começaram realmente o rock. Que vieram com a onda e o povo aceitou, né?
Iniciaram uma mudança de comportamento.
Foi o que me acordou pro mundo. A reviravolta dos Beatles coincidiu com a minha reviravolta e com a reviravolta de... quando o sonho acabou pra eles, acabou pra muita gente.
Acho que foi o maior grupo, assim, o maior fenômeno que aconteceu, né? Foi eles e só eles, né? Pra mim não foi uma coisa muito importante. Porque eles não marcaram a minha juventude.
Lindo.
Maravilhoso.
Beatles, pra mim, é principalmente o John Lennon.
Ah, bicho, aí tu me pegou. Beatles, pra mim, olha, eu sinceramente não vivi muito essa fase.
A década de 60 começou com uma intensa movimentação. A política saiu às ruas, principalmente para protestar contra a corrida nuclear. Outro tipo de música capturava a atenção dos jovens americanos, a folk song. Renascia para acompanhar os atos de protestos. A música de protesto, com letras tratando de temas políticos e atuais, revolucionou a história musical. John Baez e Bob Dylan foram as grandes estrelas dessa nova tendência.
Na Europa, os intelectuais e a esquerda tradicional já não conseguiam mais dominar a nova realidade britânica. A estrutura de classes e o imobilismo social seculares começaram a ruir.
Nos Estados Unidos, nascia o movimento hippie. Era um protesto contra os costumes e as tradições estabelecidas. Acreditavam no amor e na paz. Foram contra a guerra do Vietnã e consideravam injusto o tratamento dado aos vários grupos minoritários. Escolheram as flores como seu símbolo. Usavam roupas estranhas, cabelos compridos e andavam de sandálias ou descalços. Os hippies acreditavam em vida comunitária e em compartilhar o que era dos outros.
Foi nesse panorama da juventude que surgiu um grupo chamado The Beatles. Em 63 já se destacavam algumas de suas gravações como Love Me Do, Please Please Me, She Loves You. O ex The Quarrymen, Yes, John and the Moondogs conseguiu fama internacional em 64 com o LP Meet the Beatles. Fizeram filmes de grande sucesso como Os Reis do Yeye, A Hard Day's Night e Socorro, Help. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone.
Sua música evoluiu e tomou rumo experimental. Exemplo disso é o álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Este álbum foi sem dúvida sua obra-prima. Lennon e McCartney já estavam poética e literariamente amadurecidos. E as pessoas começam a procurar e identificar uma mensagem em cada palavra, em cada nota musical tocada pelo grupo. A loucura era geral.
O blues negro descobriu a voz rouca de uma branca e fez dela uma rainha.
Gata assim, muito louca mesmo, que...
Muito louca.
Barato. Foi alguém que conseguiu mostrar tudo que a juventude queria. Mas tudo mesmo, por isso morreu.
É a maior, é a melhor.
A Janis Joplin não faz nem um pouco meu gênero.
Janis Joplin... Pô, Janis Joplin é aquela que usava o corpo, usava a alma, usava a cabeça.
Pô, ela tem mais passado do que presente, né?
A Janis Joplin é a coisa mais doce que surgiu naquela década, né? É a rainha.
Eu nunca ouvi muito as músicas da Janis Joplin.
Um blues gostoso.
Não gosto.
Ah, uma baita de uma mulher, assim.
A maior delas.
Janis Joplin nasceu em Port Arthur, Texas. Desde cedo se interessou pela música negra. Ficava horas no quarto escutando os discos de Bessie Smith. Janis ficou conhecida realmente no Festival de Monterrey, apesar de sempre ter cantado. Gravou os álbuns Cheap Thrills, Cosmic Blues e Pearl, sendo esse último uma obra póstuma.
Instável, Janis reagiu às pressões da música entregando-se à bebida e às drogas. foi considerada a cantora mais sensual de todos os tempos. Tinha paixão pela vida e aversão à hipocrisia. Foi encontrada morta, num quarto de motel em Hollywood. Laudo médico: overdose de heroína. Seu corpo foi cremado e as cinzas jogadas no Oceano Pacífico.
Hendrix, eu nunca tive a oportunidade de ouvir muito dele e todo mundo sempre comentava que ele era ótimo. E tem um lance de um show dele que ele simula um ato sexual com a guitarra e depois atira fogo nela. Eu acho isso muito forte, uma coisa de puro artista.
Cara legal, muito louco.
Nunca ouvi falar.
Quem conhece, cara?
Uma coisa completamente diferente com a guitarra.
Maluco. Que tocava pra caralho.
Uma pena que tenha ido tão cedo.
Outro grande ídolo que teve uma carreira meteórica como Janis Joplin foi Jimi Hendrix. Também morreu com 27 anos, intoxicado por barbitúricos. O ponto mais alto de sua carreira talvez seja a sua apresentação em Woodstock. Foi considerado como o homem que inventou a guitarra elétrica. Seus discos continuam vendendo em todo o mundo, surpreendendo, ensinando, indicando caminhos. Musicalmente, Jimi Hendrix veio inverter todos os valores vigentes. Suas letras pareciam escolhidas mais por sua coloração sonora para complementar suas elaboradas construções musicais.
Pink Floyd sabe viajar, o abstrato.
Fico em paz comigo mesmo quando eu ouço Pink Floyd.
O Yes é com a música de fundo.
Led Zeppelin pra mim é o máximo do rock.
Não curso.
Led Zeppelin é básico, né?
É uma aula de rock.
No tapa, na porrada. Assim.
Gosto muito do vocalista. Bota Rolling Stones que dá de 10.
Ah, é Mike Jagger pra mim. E toda aquela loucura. Aquela loucura bonita dele.
Outras constelações que surgiram no final dos anos 60 e início dos anos 70 são Rolling Stones, The Animals, The Who, The Birds, Jefferson Airplane, The Mamas and the Papas, Pink Floyd, Led Zeppelin, Canned Heat, Cream, para citar apenas alguns. Apesar desse período ter sido marcado com mortes de nomes tão fundamentais como Jimi Hendrix, Janis Joplin e o ex-Stone, Brian Jones, o rock não morreu. O rock já tinha um número enorme de novas estrelas.
Este programa teve por objetivo provar que o rock nasceu para ficar. Deixa o rock rolar.
Produção, Ivan dos Santos. Operação técnica, Cintia Nara.